Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes. Segunda reunião pública ordinária, 1º de fevereiro de 2016. Primeira parte do expediente. Sobre as bênçãos de Deus é que declaro aberta a segunda reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da primeira reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Todos os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite. Senhor presidente, demais colegas, boa noite a todos os presentes. Tenho aqui, senhor presidente, um ofício número 7 de 2016, que é uma comunicação da Câmara Municipal de Guarará, em 4 de janeiro de 2016. Excelentíssimo senhor, a Câmara Municipal de Guarará, representada por seu presidente, vem através deste comunicar a Vossa Excelência a composição da mesa diretora desta casa para o período legislativo de 2016, conforme data de eleição da chapa número 1, no dia 21/12/2015. Presidente, José Pinto Júnior. Vice-presidente, Everton Gomes de Almeida. Primeiro secretário, Marcelo Gomes Durão. Segundo secretário, Daniel Soares de Souza. Sala das Sessões, Guarará, 4 de janeiro de 2016, atenciosamente, Zé Pinto Júnior, presidente da Câmara Municipal. A correspondência da OAB, subseção Bicas, 15 de janeiro de 2016, ofício número 1 de 2016, quinta subseção da OAB, MG. Assunto, resposta, ofício número 1 de 2016. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, servimos do presente para comunicar-lhes a composição da mesa diretora desta subseção para o triênio 2016-2018. Presidente, Maria Cristina de Souza Carreiro. Vice-presidente, Leíse Silva Leite. Secretária-geral, Elisaine Mendes Campos. Secretária-geral adjunta, Meire Matos Vale. Tesoureiro, Giovannini de Paula Vieira. Giovanni, desculpa. Doutora Maria Cristina de Souza Carreira, presidente da 5ª subseção da OAB-MG. Um ofício do Poder Judiciário. Ofício número 16/2016, 42ª Zona Eleitoral MG, Bicas, 1º de fevereiro de 2016. A Sua Excelência, senhor Júlio César de Sales Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto, encaminho edital e listagem, primeira quinzena de janeiro de 2016. Excelentíssimo senhor, por ordem do excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal no requerimento de protocolo número 296601/2015, encaminho cópia do edital número 5/2016 e da listagem com a relação de inscrições, transferências e revisões realizadas na primeira quinzena do mês de janeiro de 2016. Atenciosamente, Cristiano Rodrigues James, chefe do cartório. Correspondência se encontra anexa, vereador. Ofício número 1. Secretaria Legislativa da Câmara, Senhor presidente, por razões de foro íntimo, solicito meu afastamento da comissão nomeada pela portaria número 4 de 2016. Atenciosamente, Geraldo Carlos Vieira, vereador. Somente isso.
Informe das comissões. A palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, venho comunicar na primeira reunião da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, ocorrida na segunda-feira passada, ficou decidido, né, entre os componentes, nós os componentes, que vou ficar como presidente, né, estou como presidente da comissão no presente ano. Então venho fazer já os informes. Nós já estamos analisando, nós já vamos dar parecer, né, e já temos alguns projetos já discutidos, reuniões agendadas, né. E vem informar aqui, senhor presidente, nós já mandamos dois ofícios, temos resposta aqui. O ofício de número 4/2016, em resposta, né? Com os nossos cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente para informar que a discussão e a elaboração final do projeto de lei apontado ocorreu na Procuradoria-Geral do Município, razão pela qual a presença unicamente desta Secretária Municipal de Administração e Planejamento à reunião da comissão pode restar insuficiente, não esclarecer detalhes que possam ter sido alterados no curso das discussões e amadurecimento final do projeto. Por tal razão, encaminhamos o memorando de número 22/2016 àquele órgão a fim de solicitar que compareça na data e horário indicado. Entretanto, no memorando número 13/2016, informa que a procuradora está em gozo de férias e, por esse motivo, não poderá comparecer. Isto posto, informa ainda que às segundas e quartas-feiras, por motivos profissionais outros, não é possível que compareçamos à Câmara no horário mencionado. Por fim, colocamos-nos à disposição para comparecer em outro horário que a comissão julgar conveniente, para prestar os esclarecimentos e informações que forem de nosso conhecimento, independente da presença de representante da Procuradoria-Geral do Município. Essa é a resposta da secretária Liliane Cerqueira, secretária de Administração e Planejamento, que nós enviamos solicitando esclarecimentos acerca do projeto que está em tramitação na comissão. E também tivemos resposta aqui da procuradora adjunta. Vimos por meio, deixem atenção, resposta ao ofício epigrafado, de número 6, resposta ao nosso ofício, né, de número 1 de 2016, que a Procuradora-Geral do Município, senhora Dilciane de Oliveira Minatelli, está de férias de seu ofício até o dia 9 de fevereiro de 2016. Portanto, não poderá atender a solicitação de comparecimento na reunião marcada para o dia 1 de fevereiro de 2016. Certos de sua atenção costumeira, renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Então, por tais motivos, nós não pudemos esclarecer, definir um parecer que está na comissão, parece que de dezembro, né? Foi antes um pouco da Câmara entrar em recesso. Então nós estávamos necessitando dessa reunião para maiores esclarecimentos, para poder emitir o parecer. Infelizmente fica aqui um esclarecimento, né? Depois, para justificar, para falar que a Câmara demora com os pareceres, com os projetos, né? A gente está preso aguardando o atendimento da administração. E para comunicar também, senhor presidente, recebemos o ofício de número 3 de 2016, referente à prestação de contas, está disponível na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, na Secretaria. prestação de contas da Associação Refúgio dos Meninos de Rua, referente ao mês de dezembro de 2015. Compostos anexos, cópias de cheques, demonstrativo de execução de receitas e despesas, notas fiscais e extratos bancários. E também, através do ofício de número 4, está à disposição de todos os senhores vereadores a comissão, chegou na comissão, balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Bicas, referente ao mês de novembro de 2015. Está na comissão, mas à disposição de todos. Então são esses os comunicados, senhor presidente.
Mais algum informe? Vereadora Beth.
Eu tenho aqui um parecer, é o número 1 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, com relação ao projeto de lei do Legislativo número 1 de 2016. A presente proposição, apresentada pelo vereador Nilo César Gonzi, visa modificar a Lei Municipal número 1752 de 2015, que prevê critérios para a doação de lotes no município, uma vez que, conforme consta de sua mensagem em audiência pública para discutir o edital, houve por parte da população uma grande insatisfação no que concerne a renda mínima de R$ 1.500. Justificam que as pessoas que mais precisam dos benefícios assistenciais para aquisição de uma casa própria não possuem rendas que atinjam tal valor. Após tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Voto relator. Essa comissão, quando analisou a Lei 1752 de 2015, propôs a alteração de diversos artigos a fim de que mais pessoas pudessem ser beneficiadas pelo programa, apresentando em apartado emenda modificativa para suprimir tais requisitos. Submetido ao plenário, no entanto, as alterações sugeridas por essa comissão não encontrou assento junto aos edis, aprovando o texto, cujos requisitos afastam os reais necessitados da concessão dessas benesses. Quanto à iniciativa do presente projeto de lei, resta evidenciado a sua legitimidade, uma vez que simples alteração de critérios para participar do processo seletivo não acarreta aumento de despesas para o município. Livre de qualquer embaraço quanto à legitimidade, essa comissão, após o debate de costume, apresenta em anexo ao presente emenda, a fim de revogar também o disposto no inciso 5 do artigo 2º da Lei 1752 de 2015. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta Casa, apresentando, por oportuno, a emenda a fim de suprimir exigências que entendeu inadequadas. Bicas, 28 de janeiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora relatora, votaram comigo os vereadores Rafael Cândido Aquino e Ailton Moreira Mendes. Somente isso, presidente.
Mais alguém? Uso da tribuna. A senhora Celita Talhada se inscreveu, por favor.
Minha coisa saiu um rabisco aí. Rafael. Mas está errado. Está o Ailton. Está errado aquilo ali.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos. O motivo que me traz aqui hoje é cobrar da Câmara que seja cumprido a lei da transparência, no portal da transparência. Eu vinha pedindo em off, quando a Beth foi presidente da Câmara, eu pedi a Beth, eu pedi ao vereador Ailton Mendes, eu pedi à vereadora Sônia Matos, que olhasse o portal da transparência e que mantivesse atualizado o portal da transparência. Eu não estou aqui porque esse é um ano eleitoral e eu estou aqui para cobrar, não. Eu estou aqui para cobrar porque aconteceu um incidente com meu marido no Facebook. Houve um comentário a respeito da máquina passando aqui no pátio da rede e foi colocado uma palavra ovacionando a administração por estar passando a máquina na rede. E meu marido comentou que aquilo não era para o povo pular carnaval, e sim para para a obra, né, que estava sendo feita. Então, a prefeitura, não sei quem, mas a prefeitura de Bicas, respondeu de maneira irônica para o Milton que aquilo não fazia parte da licitação. Quer dizer, a gente sempre viu a máquina da prefeitura, funcionários da prefeitura trabalhando no pátio da rede. Existe também funcionário que não é da prefeitura trabalhando. Agora, se existisse no portal da transparência a licitação, o cidadão não ficaria em dúvida. Ele teria certeza do que foi licitado, quanto foi licitado, a parte que é para a prefeitura de contrapartida, a parte que é para a empresa de obras. Mas, infelizmente, não se tem isso no portal da transparência. Embora a lei exija que seja em tempo real e ainda pede que o executivo e o legislativo sejam proativos, que façam com uma linguagem para o povo saber de que eles estão falando, não é feito. Agora, eu fiquei muito triste quando eu procurei, e o da Câmara também não está. O da Câmara também está com a data de 30 de outubro de 2015. Quer dizer, nem a Câmara está cumprindo o que a lei pede. Nós temos o direito de saber, por exemplo, quanto ganha cada um vereador. A população não sabe. Quanto é a de repasse da prefeitura para a Câmara? Ninguém sabe. Qual é o orçamento da cidade de Bicas? Por que estão dizendo que não tem dinheiro? Será que não tem mesmo? A população não sabe. Nós não sabemos qual é o orçamento que tem hoje o município. Porque nem no Tribunal de Contas não está fechado o de 2015. Só tem o que estava previsto, 30 milhões. Quanto se realizou não está lá. Então, eu quero cobrar encarecidamente da Câmara, porque a população tem o direito de saber. A população tem o direito de saber onde está sendo gasto, por que não tem dinheiro para a saúde, onde está indo o dinheiro da saúde, o que está se priorizando na saúde. Então, eu acho que não adianta a gente ir para a rua protestar contra todas as roubalheiras, todas as corrupções, tudo que está acontecendo no Brasil, se a gente não começar a cuidar da casa da gente. Eu não sou candidata a nada, não estou aqui como política, estou aqui como cidadã. E eu vou cobrar como cidadã. Hoje eu estou cobrando da Câmara. Amanhã vou cobrar da promotora pública que atualize o portal da transparência, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Nós temos o direito de saber onde está o nosso dinheiro, quanto que nós pagamos. Eu vi essa semana, num plantão médico, duas ocorrências. Eu achava um médico ganhar R$700, um plantão de 12 horas, muito. Hoje eu acho muito pouco. Eu vi duas emergências no Hospital de Bicas e eu fiquei estarrecida com pouco recurso do médico que estava lá para socorrer duas vítimas gravíssimas. Então, ele conseguiu manter as duas pessoas vivas. Então, são coisas assim, paralelos que a gente tem que traçar e ver onde a gente quer o dinheiro da gente. Será que a gente quer que a Câmara Municipal de Bicas, eu sei que está dentro da lei, eu sei que está dentro dos 7%, mas será que não é hora da população começar a cobrar que 7% é muito para uma Câmara de Vereadores? Que a gente precisa de dinheiro na saúde e na educação? Então, são paralelos que a população tem que saber para ela analisar o que é certo, o que é errado, onde está indo o dinheiro da população.
se o que, que nós queremos, se nós queremos mais vereadores, menos vereadores, se nós queremos mais merenda escolar, se a gente quer mais saúde. Então, só vamos começar a ter isso a partir do portal da transparência. Mas com uma linguagem que a população saiba entender. Porque do jeito que é colocado no Tribunal de Contas, leigo não sabe. Leigo não lê. Então, como a lei diz que tem que ser proativo, então eu espero que sejam proativos, que façam uma linguagem bem simples para todo mundo entender. Onde gastou e de que maneira que gastou o dinheiro. Então, eu acho que da agora em diante a gente vai precisar de começar a cobrar do município, depois do estado, depois do governo federal. Tem pouco dinheiro? Tem. Mas nós não queremos pagar mais impostos. Nós queremos tirar de onde que está saindo muito e colocar onde precisa. E o portal da transparência vai ajudar muito a população a ter essa transparência, essa noção do que está indo para onde e como está sendo gasto. Eu agradeço muito a colaboração de ter ouvido e pode ter certeza, se não resolver, eu vou entrar no Ministério Público pedindo como cidadã, não como política, como cidadã.
Celita, por favor, presença. Quem informou a senhora o salário do médico, R$700? Eu estou surpreso.
R$700 por período de 12 horas.
Mas quem informou para a senhora?
Era o que ganhava o médico no plantão.
Isso foi antigamente.
Não.
Hoje?
1.400.
Hoje é 1.000.
Por plantão de 12 horas?
Por plantão de 12 horas. Era mais um bocadinho. 800, abaixou para 800 agora, não chegou a 700 não. Depois da reclamação,
então,
caiu para 800.
700 para 800, eu não, achava não tem... muito.
Eu ia bater palmas se fosse 700, hein? Eu ia bater palmas se fosse 700.
Não, quando eu saí do conselho era 700, tem um ano e alguma coisa.
Pois é, mas era 1.000 agora esse mês passado, que baixou para 800, depois de muita reclamação.
É pouco.
Hein?
É pouco. Se salvou uma vida, é pouco. Mais alguma coisa?
Concordo com a senhora.
Rafael.
Senhor presidente, eu acho que cidadão, Celito, você está de parabéns por participar, mas a gente gostaria que você viesse sempre. Todas, pelo menos eu estou aqui no segundo mandato, esse é o oitavo ano, com alguns vereadores, vereador Louro, vereadora Beth, e... Por exemplo, no orçamento, quando nós vamos discutir o orçamento, não é uma, duas reuniões, não. A gente coloca carro na rua, anuncia, e não tem ninguém, praticamente ninguém. E é justamente na discussão do orçamento, onde vai ser gasto o dinheiro, onde tem que se eleger prioridades. A gente não vê essa participação. Eu acho que você deveria vir, sim. A questão da transparência, ela é tão importante... que o meu primeiro, minha primeira proposição nesta casa, no mandato anterior, foi criar no município a lei do portal da transparência do município. E é tão dificuldade que eu venho cobrando, tem vários projetos meus que viraram leis nesse mandato, a questão de medicamentos, alguns requerimentos para incluir outras informações do portal da transparência que não seriam obrigatórios. Eu solicito a questão de convênios, essa situação toda, mas realmente isso não vem sendo cumprido e a gente vem cobrando. Como não era cumprido desde quando da sua aprovação em 2009? Também não era cumprido, não era alimentado adequadamente, nós cobrávamos. E você era uma das responsáveis por essa alimentação de informações. Então, assim... É muito importante a participação, mas acho que, como nós temos o nosso papel, a população tem, todo cidadão tem, de participar e fazer sua parte. Então, o portal da transparência do município de Bicas, eu tenho a honra de dizer que foi por minha iniciativa, com meu primeiro ato em 2009, e desde lá não vem sendo cumprido. Desde o mandato anterior... No mandato atual, às vezes atualiza, aí daqui a pouco a informação está desatualizada. Quem comparece nas reuniões vê que a gente está sempre cobrando, sempre comentando, vereador Louro já fez requerimento esse ano, no ano passado, no final. Eu venho sempre comentando, venho sempre pedindo para colocar outras informações. Então, assim, muito me estarrece essa situação de falar que não sabe quanto que um vereador ganha, de falar quanto que a Câmara repassa, quanto que a Câmara recebe, se você tem acesso a todos esses documentos. Você, na hora de cobrar, algumas informações são vinculadas na internet, através de Facebook. É engraçado que as pessoas têm a informação, mas na hora que vem cobrar aqui, fala que não tem essa informação. E na hora que o orçamento está aqui pronto para ser aprovado, com todas as informações, não vem aqui saber, não vem participar. Então, assim, eu acho que é um pouco eleitoreiro, sim. Não sei se você vai participar ou não, mas eu acho que essa participação é um pouco eleitoreira, sim. Porque se você viesse todos os anos, acompanhasse todos os orçamentos, aqui até os vereadores estão verificando, a vereadora Sônia, que foi a presidente do mandato passado, ela se sentiu até um pouco mais atingida, foi até perguntar por que que não estava. E as servidores estão falando que está, sim, atualizado. No período que da alimentação, que está atualizado. Não sei, estou falando a informação que estou recebendo aqui. Agora, só fiquei indignado com essa situação de não saber dessas informações, porque o momento oportuno é o orçamento. E em momento algum, mesmo não participando das discussões, do debate do orçamento, qualquer cidadão da cidade pode vir aqui, não é pegar uma informação, não, é pegar uma cópia do orçamento que foi aprovado. Então, não pode, nenhum cidadão pode alegar isso.
Posso responder? Posso? Primeiro, 2009, nós não tínhamos um sistema que alimentasse em tempo real. A lei é de 2012 e o sistema foi criado e hoje pode se alimentar em tempo real. Foi dado um prazo para alimentar. A gente sempre colocou com um mês e pouco de atraso, sempre. Então tá bom. Hoje existe o sistema, o próprio sistema da Planejar, ele é em tempo real. Tempo real pode ser alimentado. Agora, uma coisa é você vir aqui discutir um orçamento que vai ser executado, não é disso que eu estou falando. Eu quero saber o que já foi efetivamente gasto. Não é de orçamento. Você pode fazer um orçamento. Eu sei quanto que foi feito um orçamento de 30 milhões para 2015 e eu não sei quanto efetivamente ele foi executado, porque não é a realidade. Eu estou falando do tempo real e da realidade. Agora, eu só vim aqui hoje, o vereador, eu te falei, eu fui motivada que foi postado para o meu marido no Facebook. Eu achei injusto, ironizado por ele ter cobrado a máquina. Não é a primeira vez que ele é ironizado. O Milton é crítico e toda vez que ele faz uma crítica, ele é ironizado. Agora, eu sempre tentei ser dentro das ferramentas que existia na época que eu era secretária de Fazenda, o mais transparente possível. Eu sempre tentei ser o mais transparente possível. Hoje não se tem. Eu sei quanto repassa para a Câmara de Vereadores, porque eu tenho acesso ao Tribunal de Contas. Eu estou falando da população que não tem acesso. Todo mundo me cobra na rua. Tem dinheiro? Por que que não tem dinheiro? A população não sabe. Eu sei ir lá no portal do TCE e olhar. Agora, a população não sabe. É disso que eu estou falando. Gente, a população não vem aqui. Eles são intimidados. Eles são intimidados. Bom, eu acho que esse não é o caso. A lei exige que se cumpra, tem que se cumprir. O senhor concordando ou não, tem que se cumprir. É a lei do Portal da Transparência, que ela entrou em vigor em 2012.
Posso falar? Pode. Não estou tirando a razão de ser lei, é obrigatório. Tanto é que nós sempre cobramos aqui, eu acho correto, se tiver aqui em Ministério Público, para atualizar, para falar que não está atualizado, é correto. Eu não estou falando isso, eu estou falando a forma como você colocou do desconhecimento. O cidadão, tudo bem, pode até o cidadão não ter medo de vir na Câmara, mas você não tem. Você pode vir pegar informação aqui.
Eu não estou aqui, meu nome.
Qualquer informação.
Vereador, eu falei em nome da população.
Sim.
Que a população tem o direito,
Felipe,
de
nós
saber.
Temos, ano passado foi lançado o informativo com todos os balancetes da Câmara. Foi informado, foi até na rádio, acho que o vereador Louro esteve na rádio, a vereadora Sônia, o vereador Ailton, acho que até o prefeito comentou, que nós fizemos a devolução do dinheiro. Ah, dos 7% é muito para a Câmara, mas nós fizemos a devolução. Isso não está sendo falado. Então eu acho que você você veio por uma razão. É justa, nobre, mas a forma como você colocou de acusar, que eu acho que está errado.
Não.
Porque em momento algum a Câmara deixou de ser acessível, em momento algum a Câmara deixou de passar essas informações, em momento algum a Câmara deixou de cobrar, e eu estou até já passando uma outra situação. Se a Lei Federal da Transparência de 2012... Nós antecipamos, eu me antecipei. A lei municipal é de 2009 e ela não era cumprida. Tá aqui o vereador Louro, que não me deixa mentir, que acompanhava sempre, cobrava, eu fiz requerimentos, eu pego até os requerimentos cobrando essas informações. Não era uma lei federal, tudo bem, mas era uma lei municipal que deveria ser cumprida também.
Não, mas a ferramenta para cumprir, ela era diferente.
Não era em tempo real, Celita, mas não em 6 meses, em 12 meses, é isso que eu quero dizer.
Não, mas não foi assim, vereador, eu tenho certeza que não foi. E também não vem ao caso. O importante é que se cumpra agora, que tem que se cumprir. E por que que a Câmara também não está cumprindo? Hoje eu olhei, está 31 de outubro de 2015. Eu vi hoje o balancete da Câmara. 31 de outubro de 2015.
Senhora Felipe, vereadora Sônia, para falar.
Boa noite, senhor presidente dessa casa, prezados vereadores e a todos os presentes. Prezada Celita, eu quero te passar em mãos aqui o portal da transparência da Câmara Municipal de Bicas, atualizada, até 31 de 12 de 2015.
Olha, eu olhei às 5 horas da tarde.
Que bom informar também que nós temos 3 funcionários aqui dentro que foram no ano de 2015 fazer o curso Interleges. Todos habilitados para trabalhar nesse setor. Então, está aí a prova de que a Câmara está em dia.
Vereadora, não está não. Que se tivesse, tinha que estar 1º de fevereiro de 2016, como manda a lei. Eu olhei 5 horas da tarde, estava 31 de dezembro. O que eu estou te falando, que não estava. Eu não estou mentindo, eu devia ter impresso. Você está falando que está 31 de então não está cumprindo.
É tempo real. Aí, então não adianta. Nós temos a minha responsabilidade até a presente data foi esta. Estou te passando as suas mãos.
Muito obrigada. 31 de 12 de 2020.
Eu posso?
Vereador Louro.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Celita. Demais colegas, senhor presidente. Eu estou olhando aqui, lendo a postagem. Celita, e tal de Facebook é muito complicado, né? Porque depende muito de quem lê. Então, assim, não achei que houve ironia, eu acho que não, na minha opinião. E é que a colocação foi um vídeo, parece, eu nem abri o vídeo para ver, não. Parece que é um vídeo, deve ter máquinas passando no vídeo. E embaixo o Milton colocou, ops, preparando o terreno para a empreiteira? Aí veio uma resposta da prefeitura. Não, senhor Milton, aliás.
Não, mas antes...
Parte do plantio de grama não está contemplada na licitação. Aí abaixo vem uma outra postagem maior. Para evitar equívoco, como do senhor Milton Alhadas, a prefeitura esclarece que a preparação do solo para o plantio de grama, bem como... Eita, faltou vírgula. Bem como sua colocação, não são de responsabilidade da empreiteira, tendo em vista que tal serviço não está contemplado na licitação. Informa ainda que, embora servidores públicos e operários caiu o sinal, e operários da empreiteira estejam convivendo no mesmo ambiente de trabalho, o parque, os serviços e as funções são absolutamente distintos e supervisionados. A despeito do comentário, temos nesta semana um servidor da prefeitura trabalhando na preparação do local que receberá a placa de inauguração desde desta primeira etapa do parque. Essa foi a resposta. Então, assim, é lógico, depende muito de quem está lendo, né?
Obviamente, é porque teve comentários lê... anteriores.
É, aqui, então, eu estou falando dos comentários da prefeitura aqui, os que tem, bom, os que eu achei aqui. Então, assim, mas de qualquer forma, eu dou razão à reclamação, obviamente, porque essa questão de transparência, Rafael, você sabe muito bem disso, tem sua lei desde 2009, que não era cumprida, continua não sendo, a gente sabe disso. Eu tenho um requerimento aqui hoje, cobrando sobre algumas defasagens do nosso site, não com relação à transparência, mas com relação a decretos, leis, leis complementares, que para a gente pesquisar está um problema, né? Essa semana mesmo eu precisei fazer um levantamento ali de alguns decretos, algumas portarias, e não tem acesso no site. Eu tenho que ficar pedindo ao servidor para ir lá dentro olhar, porque no site não consta. De qualquer forma, acho que o alerta está dado. Acho que a prefeitura tem que tomar providência. Concordo plenamente. Aí, Celita, vou te dizer o seguinte. Uma coisa que eu cobro aqui há muito tempo. Há muito tempo, né, quem vem, quem frequenta a casa sabe disso, que é a questão de postura desta casa. Esta casa, ela é muito condescendente com muita coisa. E eu, na época do ex-prefeito Honório, que eu era da base de apoio, quando eu reclamava, eu era o carrasco por reclamar. Lembro muito bem que quem reclamava era eu e os vereadores de oposição. Porque, na verdade, a informação, como disse ali, é direito. E até hoje a gente tem esse problema. Se eu for listar os requerimentos meus que não estão respondidos ali desde 2013, eu vou listar no mínimo 15. Alguns até muito simples e não tem resposta. Então eu tenho que dar razão, em parte, ao que ela está dizendo. Eu só não concordei com esse comentário da ironia, porque eu não vi a ironia, mas... né, eu falo, depende muito de quem lê. A letra fria de rede social é muito complicada. Muitas vezes as pessoas acham que a gente está brigando ali, na verdade a gente está conversando, discutindo um assunto. E para a gente ver como é que a condescendência dessa casa é muito relativa, na semana passada foi uma aprovada aqui uma moção de repúdio ao prefeito Magela. Eu e o vereador Kikim fomos os únicos que votamos contra. E foi aprovado a despeito das questões todas que são faladas aqui, que todo mundo fala que tem que ter cautela, isso, aquilo. Ele praticamente foi julgado aqui sem nem direito de defesa. Aprovaram a moção de repúdio e, segundo eu conversei com ele depois, ele não disse aquilo que estava no jornal. Então, com base numa matéria de jornal, simplesmente votaram a moção de repúdio aqui e aprovaram. Então, nessa hora faltou a tal da prudência, que não houve prudência. Então é tudo muito relativo, tudo depende muito de onde parte, quem fala e do momento. Indiferente para mim, eu sempre sou o sem educação, né, Guiquim? Porque eu tenho que falar a coisa que eu penso, independente do momento, da hora e de quem é. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Eu queria realmente agradecer e dizer ao vereador Rafael Aquino que não é eleitoreiro mesmo. Você pode ter certeza disso. Eu vim porque realmente eu achei deselegante. E vim como cidadã. Eu tenho o direito de vir, eu pago os impostos, ajudo a pagar o salário de vocês, eu tenho o direito de estar aqui. Muito obrigada, boa noite.
Muito obrigado, senhora Celita. Entrada de requerimentos e projetos. Vereador Aloysio, requerimento de número 17, 18, 19, 20 e a proposta de emenda número 3 de 2015.
Eu vou começar pela proposta de emenda, senhor presidente, que é uma emenda ainda àquela questão do polo que ficou pendente no final do ano passado e daquela discussão que houve aqui, mas não houve acordo na semana passada quando foi proposto por Vossa Excelência na reunião. Então eu fiz um artigo modificando o artigo 6º, né, da proposta final, que ficaria o texto da seguinte forma: na concessão do direito real de uso dos lotes ou áreas do polo, será exigida contrapartida financeira dos concessionários, tendo como referência o custo total da infraestrutura contido no parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, dividido pela metragem quadrada da área e rateada de acordo com a metragem de cada lote. Parágrafo único. Deverá o Poder Público Municipal encaminhar o laudo de avaliação contendo o valor da contrapartida financeira. Aqui estarão sujeitas as concessionárias do polo empresarial, para conhecimento da Câmara. Artigo 2º modifica a redação do parágrafo único do artigo 7º do projeto de emenda substitutiva 3, que é o que está em tramitação. O artigo 7º, parágrafo 1º, ficaria da seguinte forma: se forem formalizadas parcerias financeiras para a implementação do plano de infraestrutura, acarretando com isso sobra de recursos financeiros na conta de que trata o caput, 20% desses recursos remanescentes deverão ser utilizados na construção do matadouro público municipal em novo terreno a ser disponibilizado pelo município, e o restante deverá ser utilizado na ampliação e ou modernização do polo empresarial de acordo com a deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Parágrafo 2º, caso o município viabilize a construção do referido matadouro e sua infraestrutura, fica o mesmo desobrigado a investir os recursos de que trata o parágrafo anterior. Justificativa. Esta emenda é apresentada a fim de rediscutir a questão colocada por mim dentro deste projeto de lei, de obrigar o município a investir parte dos recursos superavitários, caso ocorra este superávit, no andamento da implementação do polo empresarial. O vereador Dilo, claramente dentro de uma lógica paternalista, aumentou o percentual destinado a investimento no matadouro de 30% originalmente para 50%, ou seja, metade do esforço feito pelos empresários para viabilizar a implementação do polo, ao invés de ser utilizado na melhoria estrutural do próprio espaço ou na ampliação do mesmo, seria destinado a apenas cerca de 10 microempresários, garantindo a eles privilégio inexplicável. A vereadora Beth, em pronunciamento no plenário dessa casa, disse inclusive que acreditava que seria injusto com os empresários do polo, já que estes estariam sendo beneficiados apenas com o terreno, tendo que arcar com a infraestrutura e com a construção do imóvel. Já os açougueiros, que também vão se beneficiar com a cessão do terreno por parte do município, se veriam possivelmente livres do investimento na infraestrutura do local e na construção do imóvel. Se conseguíssemos, por exemplo, uma emenda parlamentar destinada ao polo empresarial de cerca de R$500 mil, R$250 mil seriam destinados à construção de um matadouro, ou seja, construiria o imóvel e ainda sobrariam recursos, já que o técnico consultado pela Associação Comercial projetou gastos de R$150 mil para a construção do matadouro. Portanto, diante desta e de outras argumentações, propõe a redução do próprio percentual proposto anteriormente por mim, de 30% para 20%. Já no parágrafo 1 do artigo 6º, modifiquei também a redação, pois o texto obriga a Prefeitura a enviar o valor correspondente de cada lote no polo para a aprovação da Câmara. Ora, se já fizemos uma lei que explica detalhadamente o procedimento de seleção e de cálculo do valor da contrapartida financeira, não vejo sentido na Câmara ter que aprovar esses valores, permanecendo, no entanto, a obrigação de informar ao Poder Legislativo. Sendo que cabe explanar, Bicas, 29 de janeiro de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Os requerimentos, senhor presidente. Deixa eu encontrá-los aqui. Requerimento número 17. Solicito à mesa diretora, após a aprovação deste plenário, encaminhamento de ofício à CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, cobrando providência a respeito de projeto de instalações de melhorias na rede elétrica do município, feito pela Prefeitura Municipal em outubro de 2015, cujo contrato assinado com a empresa vencedora do certame licitatório no dia 3 de novembro daquele ano, tendo sido posteriormente encaminhado para aprovação. Justificativa. A Prefeitura de Bicas realizou licitação pública em outubro de 2015 para a contratação de empresa para a realização de reparos, manutenção e ou ampliação da rede elétrica e da rede de iluminação pública no município, assinando o contrato com a empresa vencedora no dia 3 de novembro, que encaminhou posteriormente o projeto para análise e aprovação da CEMIG. Ocorre que, passados 3 meses, o município ainda não obteve resposta ao pleito, prejudicando com isso diversos moradores da cidade. Sendo assim, peço à mesa diretora que solicite as demais informações pertinentes a respeito do caso à Prefeitura e interpele posteriormente a CEMIG, cobrando agilidade no retorno a esta demanda. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões de 1º de fevereiro de 2016. A Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 18, pedido de providências. Solicito à mesa diretora, após a aprovação deste plenário, contratação de serviço para atualização dos dados do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Bicas. Justificativa. Faço essa solicitação a fim de que a Câmara atualize o seu sítio eletrônico, defasado em relação a diversas informações que deveria conter. Pesquisando recentemente o sítio, pude constatar que em diversos tópicos não conseguimos acessar documentos que deveriam estar disponíveis, tais como resoluções, onde só constam as de 2006 em diante, anteprojeto de leis, somente o ano de 2016, emendas, algumas de 2015, portarias de 2015 em diante, decretos legislativos de 2010 em diante, leis ordinárias de 2002 em diante e leis complementares de 96 em diante, entre outras falhas. Essa defasagem dificulta nosso trabalho de pesquisa de matérias anteriormente discutidas e aprovadas nessa casa. Sendo assim, espero contar com o apoio dos pares para a aprovação deste pedido e aguardo providências da mesa diretora dessa casa em relação à matéria. Sala das sessões, de 1º de fevereiro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 19, um pedido de informações. Solicito ao prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Governo, encaminhe cópia dos pedidos de compras de materiais de consumo enviados a esta pelas demais secretarias municipais no ano de 2016 e que, através da Secretaria Municipal de Administração, envie cópia do relatório de controle de estoque destes materiais, justificativa. Faço essa solicitação para tomar conhecimento da forma como vem sendo feito o controle de materiais de consumo da Prefeitura. Comparecendo ao almoxarifado, onde são armazenados os materiais de consumo, pude notar uma aparente falta de zelo com os produtos ali estocados, tendo percebido também uma quantidade razoável de alguns materiais cuja falta é reclamada por servidores. Aproveito para salientar que a sala onde os materiais estão estocados está com alta umidade, sendo o cheiro de mofo no local quase insuportável, o que possivelmente poderá acarretar a perda de alguns desses produtos. No local, inclusive, pude filmar uma caixa de envelopes praticamente perdida devido à umidade e algumas caixas de papel A4 molhadas, podendo este material já estar impróprio para uso. Aguardando pelo atendimento célere à demanda, peço apoio dos pares para aprovação desse pedido. Sala de sessões, 1º de fevereiro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. E o último requerimento, de número 20, é um pedido de informações, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria Municipal competente, informe quem seria o agente público ou o setor responsável pelo recebimento dos alimentos relativos ao evento realizado no Parque de Exposições Municipal no final do ano de 2015, tal qual preconiza a cláusula 5ª do termo de permissão de uso assinado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Sérgio Murilo de Miranda ME. Justificativa. Faço esse pedido para tomar conhecimento sobre quem seria o órgão ou servidor responsável por receber e fazer a conferência dos alimentos que deveriam ser doados ao município pela empresa em questão, conforme trata a cláusula 5ª do termo assinado, que diz, abre aspas, cláusula 5ª, o permitente, nesse caso a Prefeitura, terá que indicar um servidor ou setor responsável para o recebimento dos alimentos no sentido de verificar a qualidade e o peso dos alimentos recebidos. Os alimentos deverão ser não perecíveis e estar com o prazo de validade adequado, sendo que me cabia justificar, peço aos, fecha aspas, lá em cima, sendo que me cabia justificar, peço apoio dos pares para aprovação desse pedido, sala das sessões, em 1º de fevereiro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael, o requerimento número 5678 de 2016.
Senhor presidente, apresento requerimento de número 5, pedido de informação, solicito do executivo informações a respeito do andamento da realização do concurso público anunciado. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para acompanhamento e fiscalização. Requerimento de número 6, solicito da minha diretora que envie ofício à Polícia Militar para que nos informe o número do efetivo disponível para o Carnaval de Bicas, bem como as ações pensadas para estes dias de festividade. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, preocupado com a crescente violência registrada na região, pelo grande movimento desta época do ano e chegada de várias pessoas de fora da cidade. Requerimento de número 7. Solicito do Executivo relação com os valores repassados às entidades durante o ano de 2015, com os detalhes e justificativa, caso exista alguma, que não recebeu o que estava destinado no orçamento. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para confirmação de que todas as entidades contempladas no orçamento foram atendidas. Requerimento de número 8. Solicito ao Executivo, através das secretarias competentes, que informem quais os procedimentos estão sendo tomados para limpeza de lotes abandonados e os lotes cujos proprietários se negam a efetuar a limpeza. Justificativa esta solicitação se faz a pedido deste vereador, preocupado com o risco de grande ocorrência de doenças e de animais peçonhentos provenientes do acúmulo de mato e sujeira nos referidos locais. Em 1º de fevereiro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vereadora Sônia, requerimento número 1, 2, 3 e 4 de 2016.
Senhor presidente, eu vou apresentar 4 requerimentos. Requerimento número 1/2016. Solicito ao Executivo que providencie melhorias na iluminação pública no trecho do trevo de acesso ao bairro Edgar Moreira com a rua José Apolinário da Silva. Justificativa: a iluminação pública naquele trecho precisa ser reforçada, uma vez que a escuridão propicia a presença de marginais no local. Este pedido se faz em atendimento à reclamação do senhor Wellington Lopes Moreira, o netinho do HV. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 2/2016. Solicito ao Executivo que providencie capina e remoção de entulho nas ruas Garcia Passos, Álvaro Dias e Antônio Correia de Almeida. Justificativa: a presença de entulho nas ruas não somente prejudica o trânsito, como também representa um risco à saúde dos moradores, uma vez que serve de esconderijo para roedores, insetos e aracnídeos. O mato alto agrava o problema. A rua Garcia Passos existe uma grande quantidade de entulho próximo ao número 764. A rua Antônio Correia de Almeida, entulho próximo ao número 68. E na rua Álvaro Dias, o mato alto e sujeira formam focos para a reprodução do mosquito transmissor da dengue. Faço esse pedido em atenção à saúde dos moradores. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 3/2016. Solicito ao Executivo que intensifique as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue e que promova ações de conscientização sobre a doença. Justificativa: vários munícipes têm relatado a presença de focos do mosquito transmissor da dengue em terrenos e casas particulares. Em áreas públicas também é possível notar a presença de focos do mosquito, como a rua Álvaro Dias, onde o mato alto serve de esconderijo para o inseto. Dessa forma, faz-se necessário intensificar as ações de combate ao mosquito e também a promoção da conscientização para que cada um faça a sua parte. Faço este pedido em atenção especial aos moradores do bairro Edgar Moreira, que relataram casos de doença. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 4/2016. Solicito ao Executivo que apure denúncia de que agentes epidemiológicos não estão passando em todas as casas da rua Benigno Costa Correia. Justificativa: fui procurada pela senhora Rosângela, que contraiu dengue, moradora do número 53 da referida rua, que informou que sempre que os agentes passam por aquela rua, pulam determinadas casas. Faço este pedido para que o procedimento de vigilância seja aprimorado. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Vereadora Beth, requerimento número 3 de 2016.
Requerimento número 3/2016 é um pedido de informação solicitando ao Executivo, através da Secretaria competente, relação de ocorrências nos casos de dengue, se houver zika vírus e chikungunya, confirmados ou não no município. Justificativa e a solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora. Sala de sessões da Câmara em 1º de fevereiro de 2016. Maria Isabel Gouveia Silva, vereadora proponente.
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Senhor presidente, primeiro eu quero saber se vai ser discutida essa questão de substituição do vereador Geraldinho na comissão hoje.
Vai, aqui nos assuntos urgentes.
Aqui mesmo? Não, o senhor vai entrar então na discussão. Então eu vou aguardar. Só quero passar para os senhores, então, vou aguardar essa discussão. Passar para os senhores duas coisas. Primeiro que eu recebi uma resposta a respeito do meu requerimento, né, que eu já tinha feito até anteriormente, né, pessoalmente, ao prefeito, solicitando informações a respeito. Semana passada eu formalizei e já recebi a resposta em respeito da dívida da Copasa. E finalmente recebemos uma notícia boa. Ela não é excelente, mas ela é boa. Doutor Ricardo, juiz, deferiu o pedido de liminar em favor da prefeitura, suspendendo o pagamento. A prefeitura vai passar a fazer o depósito em juízo daqueles R$ 1.004,73, que era o valor devido, né? Vai fazer o depósito em juízo enquanto a ação vai ser julgada pelo tribunal. Mas o que me chamou a atenção aqui nos documentos que vieram, que aí passar os conhecimentos dos senhores, foi o contrato assinado pelo município. O contrato assinado pelo município, ele é lembra que eu falava que era contra a lei? O contrato que foi assinado diz o seguinte na sua cláusula primeira: o município pagará à vista, a título de entrada, no momento da assinatura do presente instrumento, o valor de R$ 15.070,95. Ou seja, 15 mil já pagou lá atrás, no início. E o restante do débito, 286, serão pagos em 286 parcelas mensais consecutivas de 1.021. Aí embaixo vem na cláusula terceira: o valor das parcelas referidas acima será atualizado monetariamente com base na variação mensal do IGPM, acrescido de juros remuneratórios de 1% ao mês. E foi assinado pelo ex-prefeito o contrato, contra a lei que ele mesmo encaminhou para essa casa. Então está explicado porque que vinha cobrando acima, que o contrato realmente ele foi assinado. Um contrato assinado, um contrato ilegal. Essa é uma informação que eu queria passar para os senhores. E a outra informação é a respeito da discussão aqui do matadouro. Eu vi até o vereador Rafael discutindo isso ali antes da reunião. Mas é uma ata que eu pedi cópia ao prefeito de uma reunião que aconteceu, e a Associação Comercial encaminhou ao prefeito Magela na semana passada. E a ata diz aqui, foi uma ata com os açougueiros, que a Associação Comercial fez no dia 27 de janeiro de 2016. Onde é que está? Aliás, não, 28 de janeiro, desculpa, eu li a data do ofício. Bom, os mesmos aprovaram, se referindo aos açougueiros, né? Os mesmos aprovaram por unanimidade, com apoio da prefeitura, que disponibilizou o terreno no bairro Gilson Lama, a construção de um matadouro menor para atender somente o município de Bicas. E no outro trecho da ata, que diz também que os interessados, no caso eles, açougueiros, na criação do matadouro, foram unânimes na preferência do terreno localizado no bairro Gilson Lama, em Bicas. E vem assinado aqui por... Vou ver as assinaturas que eu conheço aqui, né? Tem os nomes de todos os açougueiros aqui. Depois, quem quiser cópia, eu vou deixar disponível lá dentro. Paulo César de Miranda, Luizinho Salles, Gustavo Vieira, Vantuil, mais quem? Gustavo, entre outros. Tá? Aí eu, só pra, a título de informação mesmo, para dizer que eles assinaram essa ata na Associação Comercial na semana passada. Eu vou encaminhar, pedir para anexar no processo de discussão final da lei do polo empresarial. Só isso, senhor presidente. Ah, não, desculpe, perdão. Tem que fazer um pedido para a Vossa Excelência. Eu, na semana passada, apresentei o requerimento número 14, que já foi respondido, questionando a respeito da direção da Escola Municipal Ataíde Suriano Pereira nos anos de 2005 e 2006. Eles me responderam que nenhum dos dois anos havia diretor nomeado para aquela escola. Mas faltou responder que no mesmo requerimento pedia se a escola tinha alunos matriculados e estava em funcionamento nesses dois anos. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse à secretária executiva para reforçar o pedido de que a informação veio faltando esse detalhe. Tá? Só isso. Obrigado.
Vereador Kiki.
Boa noite, senhor presidente. Todos os colegas, todos presentes. Ouvindo os requerimentos da vereadora Sônia Matos e vários outros que passaram aqui, gente, eu estive analisando limpeza de rua, capina de rua, entendeu? Lá no bairro São Pedro, o mato parece um campo de futebol, a rua lá. Tá verdinha, a rua. Mato dessa altura na beira da rua. Então eu gostaria que a mesa diretora enviasse um ofício para os fiscais de postura, pedindo para mim, a eles, o cronograma semanal das atividades do secretário de postura. Porque não é possível que eu não esteja vendo que a rua, a cidade está desse jeito, se eles não tomam providência. Então, para que evite esses requerimentos, que isso é limpeza, isso é... ele é pago para isso. Fiscal de postura é pago para isso. Então, eu quero ver. Pede o cronograma para mim, faz favor, semanal. Só isso, senhor presidente.
Mais alguém?
Faltou outra coisa, presidente.
Vereador Lula.
Eu fui até alertado pelo João, o João que me chamou ali, mas acho que seria de bom tom a Câmara encaminhar em nome de nós, da mesa diretora, um ofício, uma moção de solidariedade e apoio ao vereador Kuhn de Guarará. Disse que foi agredido lá no carnaval, disse que foi bastante machucado. Na verdade, eu não sei o motivo, mas pelo menos uma carta enviada à Câmara de Guarará, prestando solidariedade ao vereador, acho que seria de bom tom. Só isso.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, não é tão urgente assim. Eu gostaria de só solicitar que a presidência, a mesa diretora, cobre do executivo também. Nós estamos tendo um retrocesso com relação ao envio dos projetos para esta casa. Porque nós sempre recebemos, né, por e-mail os projetos e agora... praticamente sempre acontece de vir só o projeto sem o arquivo digital. Não é possível. Para fazer o projeto, eles fizeram em computador, não fizeram em máquina. Tá voltando o tempo. E agora a gente está recebendo papéis. Nós temos que evitar ficar gastando papel, e também é mais rápido. Assim que chegar na casa, como eu já fiz o requerimento, que todos os projetos fossem encaminhados a todos os vereadores imediatamente, por meio digital, é muito mais fácil, né? Então, cobrar isso do executivo, porque não tem condição. Eles fizeram isso em meio digital. Por que não está indo, manda o arquivo digital? Juntamente, tem que ter o projeto, né? Em papel, mas tem que mandar o arquivo digital. E já cobrando que o orçamento também seja digitalizado, o que for... até para melhor divulgação, melhor envio para todos, todas as entidades, toda a população.
Vereador Rafael, esse ofício já foi encaminhado, já foi pedido, só que infelizmente, né, não foi atendido ainda.
Eu dou uma sugestão, faz uma resolução da mesa, a gente aprova aqui, de que não vai protocolar mais esse tipo de coisa lá sem um arquivo digital. Se não chegar sem ele, mano, não protocola, não recebe, acabou.
É uma ideia. É uma ideia. Vamos providenciar isso. Eu tenho aqui outros assuntos.
Gostaria de fazer um pequeno comentário.
Vereadora Sônia.
Hoje, quando eu estava saindo de casa, eu achei até interessante, porque vocês sabem que eu sou a favor da educação. Eu só que até interessei, mas esses cursos, curso Evolução, que é em parceria com a Prefeitura Municipal de Bicas, então ele está sendo colocado nas nossas casas. Mas só que é pago. Cabeleireiro, R$135 mensais. Barbeiro, R$145. Manicure com unhas decoradas, R$89. Administração, R$89,90. Secretária, eletricista, R$165. Depilação, R$89,90. Sobrancelha, etc, etc. E isso vai funcionar... Peraí, vamos ler direito. No polo universitário. Aí eu gostaria, senhor presidente, que a gente pudesse tomar conhecimento de uma forma, né, de legalidade desse panfleto. Por acaso, saindo, tinha dois na minha casa. Entenderam?
E... Eu não sou líder do governo, não, vereador, mas eu vou falar o que eu sei disso aí. Não, eu vou falar o que eu sei. Foi feito uma cessão de espaço de uso a troco de algumas bolsas. Aí eu não sei dizer como vai ser selecionado, não sei dizer, mas vai ter algumas bolsas de estudo nesses cursos cedidos pela prefeitura. Até onde eu sei é isso, mas não sei exatamente, não. Entendeu? Parece que foi uma permissão de uso. Entendeu?
Pois não, vereador.
Mas não teria nenhum problema em ser no polo. Por causa da parceria com a federal.
O polo vai fazer no IFET, na verdade. Está escrito polo aí, mas é para a pessoa identificar mais fácil. Mas se eu não me engano, é no IFET.
Nas salas
do IFET.
Porque eu achei os valores, eu não tinha visto. Eu vi agora a vereadora Sônia apresentando. Eu achei os valores um pouco puxados pelo que a gente vê aí no mercado, né?
Então, praticamente.
Continuando, mais alguém? Assuntos urgentes. Número 1. Atendendo ao requerimento do vereador Louro, foi encaminhado ofício para o excelentíssimo senhor prefeito, solicitando cópia de todos os documentos que o município possui no que tange à obra de captação de rede de esgotos realizada em 2008 e 2009 pela empresa Copil. Número 2. Também já foi encaminhada a moção de apoio sugerida pelo vereador Rafael ao projeto de lei suplementar 209 de 2015, o qual determina indenização a usuários de energia elétrica pela interrupção do fornecimento. De acordo com o solicitado pelo vereador Louro, foi encaminhado ofício à procuradora do município solicitando informação acerca das providências tomadas em relação à dívida da prefeitura com a Copasa. Já recebeu também. E agora temos aqui a respeito do ofício aqui que o Geraldinho está saindo da comissão da portaria número 4 de 2016. Então a gente precisa de 3 vereadores para poder formar essa comissão. E até agora, com a saída do vereador Geraldinho, só temos o vereador Louro e o vereador Quiquinho. Então, diante disso, eu venho perguntar novamente aos vereadores se alguém se indica para poder participar no lugar do vereador Geraldinho. Bem, diante da renúncia de todos, eu vou pedir que cada um manifeste a sua negativa por escrito e mande para a presidência.
Já que é assunto urgente, a gente pode se manifestar?
Pode, pode.
Até interessante, né, para as pessoas que estão ali entender o que está acontecendo. Essa casa abriu um procedimento investigatório, gente, por 2 requerimentos que eu fiz no final do ano passado. Foi aberto com 6 votos favoráveis, e apenas um voto contrário. A comissão foi instalada pelo presidente, com 3 membros, como manda o regimento. E agora ninguém quer participar. Você perguntou do salário do vereador, Celita, está aqui, ó. Se a senhora quiser ver, R$3.337,99. Para quem quiser ver. E os vereadores não querem participar de uma comissão investigatória. Isso aqui é interessante. Quero ver os motivos, porque não tem horário, né? Pode ser qualquer horário. Tem gente que é aposentado, tem gente que não está igual a mim, sem trabalho, sem outro serviço, só como vereador. E, infelizmente, não querem participar. Acho que é uma prerrogativa dessa casa, é um direito de todos nós. E acho que todos deveriam querer participar. Mas isso é o que eu acho. Respeito os que acham o contrário. Só isso, senhor presidente.
Mais alguém quer comentar? Bem, então, como ninguém se manifestou, eu pediria a cada um dos vereadores que se pronunciasse por escrito, que não querem participar e enviasse à presidência dessa casa. E dessa forma, a comissão fica extinta. Segundo o vereador Louro, a sugestão é encaminhar o Ministério Público agora, né?
O meu entendimento, eu passei para Vossa Excelência, presidente. É de que é prerrogativa de Vossa Excelência indicar alguém. Se a pessoa não quiser comparecer à reunião, que ela não compareça. Mas a presidência tem essa prerrogativa de indicar, de fazer a reindicação. Eu, da minha parte, eu vou juntar tudo, vou juntar o requerimento aprovado, vou enviar para o Ministério Público e vou dizer, olha, o que está acontecendo aqui é isso. A Câmara aprovou um pedido de abertura de comissão e os vereadores não querem investigar. Aí ela que faz o que ela quiser.
E, né, e vai junto a carta, né, de cada um assinada que está...
Não, se o senhor me fornecer cópia, eu até envio. Porque não, eu vou fazer isso amanhã.
A cópia é justamente...
Eu vou encaminhar isso para o promotor amanhã.
A cópia é justamente...
Então, se amanhã o senhor tiver essas cartas, eu encaminho até junto.
Posso fazer o senhor vai encaminhar amanhã, eu peço até aos vereadores que, se puderem...
Sim.
Se tiver a gente, trazer para a gente, por escrito, essa justificativa até amanhã. Quiser fazer agora no final do expediente, também já sai aqui com a secretária. E peço que o senhor encaminhe tudo para o Ministério Público para ser apurado. Mais alguém? Número 5 aqui. É só um lembrete que, em virtude do recesso do carnaval, a semana que vem, na segunda-feira, não haverá reunião. Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Vereadores presentes, início da ordem do dia, senhor presidente.
Está em discussão a proposta de emenda modificativa número 3 de 2015 ao projeto de lei número 37 de 2015. Em discussão. Do Matador.
Quem anda?
Já foi
no Matador, sim. É o único comentário, eu nem tinha visto que estava pautado para ser votado já hoje, não, porque eu não sei se todo mundo recebeu a emenda antes. O Rafael estava discutindo ali dentro, mas independente disso, Rafael, pensando no assunto que a gente estava falando lá anteriormente, que você achou que de repente não precisava nem ter isso, eu criei isso lá atrás, até com uma preocupação de ter essa questão da infraestrutura, aqui na ata. Se vocês puderem ler com mais calma também depois, vocês vão perceber que teve também um empresário lá presente na reunião que se dispôs, inclusive, a construir o matador. Ele construiu. Só que, para isso, a gente sabe que a prefeitura vai ter que fazer uma licitação pública, uma concorrência pública, obviamente, colocando as condições, mas ele se dispôs a construir. Então, de qualquer forma, eu acho até que essa cláusula ficaria sem utilidade, mas... Eu não sei, né, na hora de votar o projeto em si mesmo, aprovando essa emenda aqui, ou permanecendo a outra, a gente pode destacar isso no texto, né, porque o regimento fala que a primeira votação dos projetos pode ser feita artigo por artigo. Mas, de repente, a gente faz o destaque na discussão e discute na votação final, e quem achar que deve retirar isso do texto, retira ou mantém, aí a gente faz uma nova discussão, independente da aprovação desta emenda ou não. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu expus antes da reunião justamente isso. Nós tivemos aqui, não adianta alguém falar assim que se defender. O que aconteceu foi que através daquelas discussões nós querendo resguardar a questão do matadouro, foi muito bem defendido pelo vereador Nilo, né? Então o Louro viu aquela situação e tentou também mostrar que tinha interesse em proteger a questão do matadouro. E você foi de encontro até ao que você estava lutando, que era o projeto do polo. Até mesmo esse exemplo que você está dando aí pode ser um entrave. Pode conseguir uma emenda parlamentar especificamente para o polo, e às vezes por esse artigo, né, pode ficar inviabilizado. Além de uma questão que não vejo como lógica. Se você tem que concentrar esforços para conseguir recurso ou para o polo ou para o matadouro. Então, a partir do momento que você coloca elementos lá que você está direcionando para outro empreendimento, de repente não é tão interessante para quem consiga uma emenda ou quem vá fazer algum tipo de investimento, que esse recurso vá para outro empreendimento. E daqui a pouco pode ser que algum vereador pense no mesmo sentido lá no matadouro em deixar alguma reserva para o polo. Então eu acho que misturou um pouco as coisas. Por isso que eu coloquei essa minha essa observação. Eu acho que você colocou 30%, né? Depois o Nilo veio com 50%, agora você abaixou para 20%. Eu acho que fugiu. Acho que não teria muito cabimento isso, não. Eu acho que, até porque, igual você falou lá no matadouro, o investimento é muito menor. De repente, com uma única emenda possa ser contemplada, né? Eu acho até que a situação do matadouro possa se resolver até primeiro que o polo, que o polo é bem mais complexo, tudo que tem que se fazer antes de começar, né, o empreendimento, né? Então acho que de repente pode ser nós possamos estar aprovando uma situação aqui que possa estar criando entrave até mesmo para o matadouro. Então é uma coisa a se pensar. A gente está querendo agradar gregos e troianos, né? Eu vejo essa situação, começou esse embate de polo, aí nós defendemos, levantamos a situação do matadouro, quis deixar esse... Eu acho que não pode ser um entrave, pode ser um problema futuro, tanto para o polo como para o matadouro. Então eu até acataria essa sugestão do Louro de votar o artigo em separado, que o outro é um parágrafo, né? Tem um artigo que fala da...
dois artigos, mas é o que eu estou falando. A gente pode discutir lá em segunda votação, artigo por artigo. O destaque, vota o artigo, separado.
Eu, na minha concepção, separaria essa situação para que os esforços sejam direcionados exclusivamente para o polo e exclusivamente para o... Em cada ação, se for pensar numa única ação, tentar atender os dois, pode-se não atingir nenhum objetivo.
Mais algum vereador? Vereador Nilo.
Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os edis, boa noite a todos que nos prestigiam com vossa presença. Eu não sou contra a construção do polo, já falei isso, fui bem claro. Mas também não deixo de lado a questão do matador, que é uma questão de saúde pública para a nossa cidade. E nós estamos deixando de lado a saúde pública. Isso é fato, é realidade. Nós não estamos sabendo onde estão sendo abatidos esses animais. É bovino, equino, e não sabe lá como está vindo esses animais. Não tem cartão de vacina, de brucelose, de nada, não tem controle sanitário nenhum. Nós estamos desviando a atenção da saúde pública, do povo de Bicas, para fazer um empreendimento que eu acho muito difícil, pela situação que o país está atravessando. Eu acho que nós temos que olhar a nossa população, o povo, agora e já. Não é que eu sou contra o polo, mas eu não vou abrir mão disso não, da saúde pública não. Eu fiz vários requerimentos, já pedi, não recebi resposta até agora, mas nós estamos aguardando. Participei de reuniões, sim, e o que eu estou vendo com os açougueiros, eles estão querendo comodidade para não ser fiscalizado. Eles não querem passar com boi na BR, porque na BR vai ser fiscalizado. Não querem ficar perto do polo, porque lá vai ter gente para olhar. Então, o que acontece? Eles estão querendo mato. Então, por isso estão falando. Aí, problema de logística. Lá embaixo é melhor. Tá. Mas lá embaixo não terá fiscalização, como terá lá, lá em cima, junto. Cada um pensa de uma maneira. Eu vejo por aí. Entendendo? Então, quer dizer, quando você está sendo fiscalizado, alguma coisa de bom está saindo. Quando você deixa de fiscalizar, qualquer coisa serve. É o que está acontecendo aí. Carrocinho mais carrocinho puxado para o automóvel, vindo de madrugada aí, cheio de carne aí. É igual a polícia militar outro dia, fez apreensão de carne bovina e equino. Não é? Nós estamos recebendo essas carnes aqui. Nós sabemos que estamos recebendo. Alguém tomou providência? Não, todo mundo está desviando isso aí para o polo. Eu não vou abrir a mão disso aí, não. Vamos desculpar, eu já fui taxado como... eu, Ailton e a Bete, nós já fomos taxados como... como que é? Traidores. Traidores de município de Bicas. Se todos forem traidores igual eu, Bicas eu acho que estaria num patamar muito melhor. Agora, eu também não concordo muito bem quando o nosso amigo, o nosso vereador Louro fala que, igual todo mundo aqui, ó, não, todo mundo trabalha, todo mundo tem pessoas aposentadas. Nós, graças a Deus que nós estamos aposentados, nós trabalhamos 35 anos, tá? Eu sou aposentado e tenho minha empresa. Agora, tem pessoas que saem dessa Câmara que amanhã estão desempregadas. Eu não, tá? O senhor vai me desculpar, mas eu não aceito isso não.
Senhor presidente,
viu?
Essa tentativa,
agora eu não abro a mão da saúde pública de Picas, não,
eu
viu,
acho
presidente?
Que essa tentativa de ofensa, viu? Do vereador.
Não adianta. O que?
Ela tem que ser coibida.
O que eu estou falando ainda, a palavra
eu
está
acho
comigo.
Que ela tem que ser coibida,
tá?
Eu acho.
Não, não é não.
Vereador, não é, não. vereador, só por favor.
Não é, não.
Vamos ficar no foco do assunto?
Eu sei, no foco do assunto, justamente.
Não, mas você está fugindo do foco.
Não, eu não estou fugindo. Ele, de uma coisa, ele joga as pessoas contra as outras.
Nós estamos no patamar.
Não é isso, não. Nós estamos lá, por isso eu estou te falando. Eu não abro a mão disso aí. Não abro mão. O Louro fez uma emenda de 30%. Tá? Ele fez o projeto lá de 30%. Eu fiz uma emenda de 50%. Às vezes fala assim, ah, mas os açougueiros estão sendo beneficiados. Eu acho que isso aí é obrigação da prefeitura. E depois eles fazem um consórcio, vão trabalhar conforme que eles quiserem lá, pronto, acabou. Mas isso é obrigação da prefeitura. Está olhando a saúde pública do município. Ah, mas os empresários também serão beneficiados, não? Serão, é claro que serão, é. Eu não sou contra o polo, mas eu não abro a mão da saúde pública, disso aí não. Entendeu? Aí agora faz uma emenda de 20%. Já tinha feito de 30, eu fiz de 50. Ficamos no empate, agora faz de 20. Peraí.
Eu presidente, não, eu quero a palavra porque eu fui provocado.
Vereador,
se você me permite.
Vereador Lula.
Eu particularmente, vereador Nilo, prefiro ganhar meus 3.300 honestamente para um carro que eu fui eleito, do que, por exemplo, estar aqui recebendo 3.300 e não pagar nem IPTU da casa dele. O que ele disse para a gente outro dia lá dentro. Ele ganha 3.300 por mês, mas o IPTU da casa dele ele não paga.
Vereador Lula,
então, assim, eu particularmente prefiro ser eleito democraticamente como fui. Não fui colocado aqui por indicação nem por dedo de ninguém, aliás, como nenhum de nós aqui, nenhum de nós. Mas eu prefiro me dedicar a isso aqui, não me negar a realizar meus compromissos aqui dentro, que é, por exemplo, a participação nessa comissão, que os outros estão se negando a participar. Eu acho que é obrigação nossa, eles entendem que não, quer botar o 3.300 no bolso, mas não quer ter obrigação. Tudo bem. E eu estou errado, porque eu pego os 3.300, fico aqui o dia inteiro, trabalho nisso aqui, ah, ué, o certo são eles, né? Isso aqui é engraçado. E o pior, repito, é dever ao município não ter o IPTU em dia, correto, bonitinho, e receber 3.300. e o errado sou eu. Tudo bem, paciência. Fazer o
quê? Vereador, por favor. Vereador Kikin.
Senhor presidente, ouvindo as palavras do Rafael, eu pensei, analisei, eu acho que os dois vereadores estão totalmente equivocados, vereador Nilo e vereador Louro. Até, o Louro, você retirar essa emenda sua, a outra que você fez, porque eu acho que nós temos que tratar os assuntos distintos, gente. Polo é polo, açougue, matador é matador. Não temos que misturar os assuntos. O Rafael foi muito bem claro aqui, foi sucinto. Como que nós vamos misturar a verba de um polo industrial para um matadouro? Não existe isso, gente. Como é que você vai agradar a Deus e o diabo? Para, para. O terreno está lá 5 anos para construir o matadouro. Vai ficar mais 50 açougueiros em um que enfiar a mão no bolso e vai fazer. Aí eu estava discutindo, eu estava conversando com o vereador e o vereador Rafael lá dentro. É obrigação do município. Pô, não é obrigação do município nenhum, não. O município tem a obrigação de construir matador, enfiar e dar para os açougueiros, não. Não tem obrigação, não. É obrigação de fiscalizar. Saúde pública, sim. Entendeu? É o ofício que eu pedi para enviar. Cadê o fiscal de postura? Trabalha? Para, nós temos que. Ô, Louro, eu se fosse para votar, vou votar contra sua emenda, que seja retirada, para a gente, a hora que for votar o projeto. Vamos distinguir uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque senão não sai nenhum nem outro. Ah, por quê? Ah, não, tem que misturar. Ô, gente, vamos parar com isso aí. Vamos cair na realidade. Polo industrial vai ser feito? Não sabemos. Matador vai ser feito? O Luan acabou de falar ali, ó, na reunião lá. Tem um empresário querendo fazer. Então vamos votar a coisa. Separar a água do vinho, ó. Quem quer fazer lá faz, quem quiser fazer lá que faz. E eu acho que tem que ser obrigação dos açougueiros. Beneficiados são eles. Gosta a carne, o vereador Nilo, tem procedência regular, vão cobrar o gestor público a fiscalização. É isso que nós temos que fazer, senhor presidente. Só isso.
Senhor presidente. Vereador Rafael.
Senhor presidente, só para complementar no que eu disse, acho que o vereador Nilo entendeu errado, não compreendeu. Eu não estou falando, Nilo. A questão não é. Não dá importância ao matador, é justamente o contrário. A minha visão, até uma questão, posso até estar enganado, mas jurídica, pode causar até embaraços para uma emenda que possa conseguir para o polo tendo essa vinculação. E é muito, além disso, é muito mais fácil. Eu também concordo com você que hoje, eu acho que o grande erro da administração atual foi não elencar prioridades. A gente não consegue atender todos os setores, a todos, ser 100% em tudo. Tem que elencar as prioridades, prioridades para a população, prioridades de emergenciais da cidade. Então, hoje, o matadouro é uma questão de emergência, por tudo que está acontecendo, pela procedência da carne, que a gente não sabe o que os cidadãos estão consumindo aí, e infelizmente a gente não pode distinguir A, B ou C, que tá, né, porque não tem essa procedência, não tem essa certificação. Falta uma adequada fiscalização. O que a gente tem que cobrar e o que o município não vem fazendo, isso não é agora não, isso é de anos e anos, é o seu papel de fiscalização. Principalmente em posturas. Então chegou um momento que tem que se apertar o cerco. Porque ou vende dentro da legalidade para o bem da população, ou infelizmente fecha as portas. O município não pode ficar vendo. Nós estamos numa situação política, principalmente no ano eleitoral, mas tem muitas vezes a gente tem que tomar posicionamentos, falar o que não vai ser bom para o ouvido de muita gente, mas que tem que ser feito, que é fiscalizar, é cobrar, independente se é aliado de atual prefeito, de ex-prefeito, de vai apoiar fulano de tal, não importa. O que é certo é certo. Então tem que fiscalizar. Até concordo com você que no momento, o polo, eu sempre falei, nunca fui contra também, sempre falei que é uma coisa importante que o município tem que buscar, tem que debater, né, fazer parcerias, mas no momento atual, até para se conseguir tirar do papel, o matadouro é muito mais fácil. E é mais fácil você buscar, seja na iniciativa política, né, com deputados ou até mesmo particular, uma emenda específica, um recurso específico para aquilo lá, que é um valor certo. Porque daqui a pouco alguém vai criar uma emenda, vai querer criar uma emenda também vinculando recurso de lá para o polo. Entendeu? Eu acho que assim, nós temos que concentrar, foi um avanço essa discussão toda do polo. Vocês foram muito mais massacrados do que eu, mas eu também fui muito massacrado, principalmente por ter pedido vista aquele dia, né? Mas é justamente para isso, para não deixar de lado. Então já foi determinado, os açougueiros parece que estão aceitando, tem os seus motivos, igual você falou, né? O município tem a obrigação dele, qual é? Que é a de fiscalização. Vejo que tem que fazer, é a obrigação do município, assim, fazer o matadouro, não de manter. Depois de feito, tem que entregar para iniciativa particular, seja através de cooperativa, de empresa, o que eles estavam discutindo lá. Mas o município tem obrigação, sim, que é saúde pública, de fazer o matadouro. Mas eu acho que dessa forma, Nilo, desvinculando qualquer de recurso do polo para recurso do matadouro, eu acho que vai ser muito melhor, muito mais fácil de conseguir resolver o matadouro. E o matadouro hoje, eu concordo com você, é principal, é prioridade do polo. Né? Então, assim, eu acho, eu estou falando isso de tirar essa vinculação de 20%, 30%, 50%, justamente para ficar mais fácil. Vamos nos unir todos e vamos resolver a questão do matadouro. Conseguir um recurso, é um valor muito menor, construiu, aí vamos nos unir de novo, vamos passar para o polo. Né? É questão de eleger prioridades. E agora, Louro, quero aproveitar que você citou novamente aí, fazer uma defesa. A questão, pelo menos minha, eu vou fazer por escrito, uma questão não é não querer participar de comissão. Em 8 anos que eu estou aqui, né, são 7, estou no 8º ano, eu nunca me omiti de participar de nenhuma comissão. Pelo contrário, teve ano aí que eu participei de quase todas as comissões. Esse ano eu estou na de finanças novamente. Eu coloquei meu nome como suplente de educação, porque ninguém queria colocar. A questão, eu já falei naquela comissão da creche. Simplesmente porque acho que muito mais, que todos os anos são, mas muito mais esse ano, por ser um ano eleitoral, o debate, o trabalho da comissão, o debate aqui na votação desse parecer, qual for a conclusão, ele vai estar contaminado com esse debate político. Então eu acho que assim, você tem todo o direito, qualquer vereador, qualquer denúncia, juntar todos os elementos e mandar para o Ministério Público. Eu sou favorável, ainda mais esse ano, mandar para o Ministério Público. Eu só acho que assim, de repente todo um trabalho que vai se ter nesses meses, né, 120 dias que estavam previstos, vai acabar o quê? Numa decisão política. Independente de concordar que possa ter fundamento ou não, mas nós não temos a competência e não temos nós não fomos destinados constitucionalmente, os poderes são separados, a nossa destinação é legislar, fiscalizar os detentores de mandato, prefeitos, secretários, mas em situações dessas, vejo muito mais o Ministério Público. Ele vai ser o órgão capaz de fazer a fundamentação, oferecer a denúncia, até mesmo depois da denúncia, não é 100%, porque vai ser avaliado pela Justiça. Então, acho que, assim, de qualquer forma, é um pontapé inicial, seja pela comissão, seja por sua iniciativa, iniciativa de qualquer vereador, vai ser um pontapé inicial. Você já tem esses elementos. Eu só não gostaria de fazer parte, porque também me vejo impedido, não me vejo totalmente isento para fazer uma votação dessa, apesar de concordar que seja enviado para o Ministério Público. Não quero acobertar nada, apesar de não existir nada de concreto, você está levantando suspeitas, que o Ministério Público avalie, que a Justiça avalie. Agora você falar que generalizar que todos os vereadores estão se isentando, não querem participar de comissão, de forma alguma. Já participei de comissões de inquérito. Agora, mais uma vez, vou ser claro. Como eu não quero participar, acho que a sua participação é totalmente influenciável, totalmente anulável, principalmente nesse ano, tendo a sua companheira como uma possível candidata ao pleito.
Senhor presidente.
Vereador Ilo, eu peço que seja
Eu só quero dar uma resposta aqui, porque quem está nos assistindo aqui. Quem está nos assistindo, o nosso nobre vereador falou que eu sou sonegador de imposto. Se eu fosse sonegador, eu não conseguiria tirar minhas certidões, tanto municipais, estaduais, federais, para a minha empresa todo mês. O que aconteceu foi isso, que nós, numa reunião lá dentro, eu falei com ele, ele falou que tinha que fazer um novo recadastramento. Eu falei, isso está certo, coberto de razão. Eu expliquei para ele, por exemplo, aí eu dei exemplo da minha casa. Eu falei, eu tenho a minha casa, como eu fiz uma reforma, quando eu comprei, estava só no tijolo, né? E eu fiz uma reforma geral nela e aumentei alguma coisa, e eu pago o imposto dela com a planta antiga, não é planta atualizada. Se amanhã for um recadastramento, vai ter que atualizar. Como isso aí é público e notório. Quantos terrenos aí que está hoje pagando? Terreno, e hoje tem prédio, casas, isso aí. Isso aí nós falamos. Agora, eu falei que eu não sou negro, né? Eu te dei exemplo, falei, se não fizer isso, vai acontecer o que está acontecendo comigo. Não é? Mas eu não sou sonegador, não. Você que falou. Então, eu tenho todos os documentos ali que eu tirei essa semana mesmo para renovar a minha empresa lá, a autoescola. Entendeu? Então, quer dizer, eu não tenho, você entendeu mal. Eu falei, olha, o que aconteceu com isso. Então, eu dei exemplo por mim. Não, eu dei exemplo por mim, olha. Não é que eu sou negador, não. É que tem que haver um recadastramento. É só isso.
Vereador Louro, você quer que coloque votação? Você prefere retirar para...
Senhor presidente, eu até entendo a colocação do vereador Kikinho. A grande questão dessa história aí é o seguinte: o projeto já até passou por primeira votação, salvo engano, não?
Acho que...
Pois é, mas o texto original, aí vamos lá. Como o nosso regimento é todo remendado, ele nem prevê votação por destaque, apesar da gente já ter feito isso aqui algumas vezes. Entendeu? Ele prevê a votação artigo por artigo em primeira discussão. Em primeira votação. A gente já vai para a segunda. Por isso que eu apresentei até a emenda, né, e depois estava pensando nisso aqui. Aí eu não sei como é que faz. Se abre um precedente regimental para isso, que já foi feito, né, outras vezes. Principalmente nessas discussões mais polêmicas, quando tem várias emendas, muita confusão, de você votar tópico por tópico. Entendeu? Eu particularmente não vejo problema. Mas aí a presidência que decide, entendeu? Eu posso até retirar. Mas tem essa questão que eu gostaria que fosse discutida. Desde que todos tenhamos o compromisso aqui de fazer a votação, permitindo os destaques para a votação lá na segunda votação do projeto. Entendeu? Se o plenário abriu o precedente para que se faça a votação em destaque, a gente destaca o que quer discutir especificamente lá no texto do projeto original, né, já modificado com a emenda, que essa emenda, né, a minha original, do Nilo, modificou, eu apresentei outra. Então
atendendo a sua sugestão, a gente vai retirar de votação. Estão em discussão e votação os requerimentos. Requerimentos do vereador Aloísio 17, 18, 19, 20 de 2016. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.
Aprovado. Requerimento da vereadora Beth, de número 3. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovado. Requerimento do vereador Rafael, de número 5, 6, 7 e 8. Em discussão. Vereador Rafael.
Senhor presidente, o requerimento de número 7, eu faço um pedido até amplo, como eu venho fazendo nos os outros requerimentos, eu costumo fazer, porque tive notícia que algumas entidades não receberam o valor que estava destinado no todo ou em parte. Inclusive, a SOPA, teve uma pessoa que me falou que eles não receberam. Aí eu gostaria de saber justamente essa relação, para saber a justificativa, se é documentação, não sei se no ano de 2014 para 2015, de 2014, algumas entidades tiveram problema, e é para saber se quais entidades receberam, quais ficaram sem receber, qual o problema de documentação, que documento que foi, né?
Vereador Piquinho.
Comentário a respeito do requerimento número 8, Rafael. Quais procedimentos, né, quais procedimentos estão sendo tomados para limpeza de lotes abandonados e lotes cujo proprietário não efetua limpeza? É o que eu falei, cadê o fiscal de postura? A Rua da Caixa tem um proprietário que todo mundo sabe o nome, não preciso citar o nome. Tem os lotes todos, são deles ali. Não limpa. Tem lá o bairro São Pedro, que tem, apareceu cobra na casa da Baiana, foi lá. Animais peçonhentos lá que ninguém limpa. Então, até a distribuição de lotes, nós vamos votar o projeto de lei que chegou aqui. Pessoas que ganham lote, ganhei, é meu, tá lá. Fica lá, vira uma mata, vira uma selva, não tá nem aí. Ganhou, não se constrói, não faz. E esse requerimento do Rafael é mais eu vejo que é mais um ato que o fiscal de postura, para mim, não trabalha, não faz nada. Então, não deixe mandar minha solicitação, senhor presidente.
Mais alguém?
Esse requerimento eu fiz de forma genérica também, apesar da a vereadora Sônia vem cobrando ações. A gente sempre fica preocupado nessa época do ano, principalmente com dengue, né? Agora tem outros problemas, até para mulheres grávidas, né? A gente fica ainda mais temeroso ainda com os resultados que vem acontecendo. Então, assim, que o município, a gente quer saber as ações que o município vem tomando. E uma das situações que, infelizmente, o município não toma providência, passa ano, vai ano, é a questão do chega ano, é a questão dos lotes. E o lote, além da questão de água parada, né, que é a dengue, zika, chikungunya, tem a questão dos animais peçonhentos. Então eu fiz um requerimento assim, genérico, porque, primeiro, não é uma situação que vem ocorrendo de forma isolada em um ou outro bairro. Infelizmente, a gente recebe denúncias da cidade toda, reclames da cidade toda. E também, por existir uma lei municipal, até de autoria do vereador Gilson Matos, do mandato passado, que o Louro está aí também para falar, acho que nunca foi efetivada, né? Até o governo federal baixou um decreto a respeito disso agora, hoje, né? Possibilitando que o agente de saúde, agente epidemiológico, entre na propriedade particular, até com o auxílio da força da polícia, né? E nós temos também, mais um exemplo, nós temos essa legislação no município e, que eu me lembre, nunca foi utilizada, né?
Vereadora Sônia.
Com a permissão aí do senhor presidente, eu gostaria também de falar sobre esse assunto, porque nós já tomamos conhecimento de diversos casos de dengue em nossa cidade. E com relação, Kikinho, que você fala do bairro, esqueço o nome, lá embaixo, Zonal Florentino lá. Joaquim Florentino, né? Eu estive lá semana passada e aquela rua, aquele morro, não tem um morro? E ali tinha um buraco enorme na rua, com cavaletes, assim, bem abandonado. E é muito preocupante a situação nesse sentido.
não só capina, mas tinha também, eu vi, um buraco muito grande lá.
É. Mais alguém? Vereador Nilo.
Senhor presidente, Rafael, foi muito oportuno esse requerimento seu. Parabéns. Inclusive lá em frente à minha residência tem um terreno lá, entendendo? A gente vive limpando, mas o mato agora está muito alto, entendendo? Inclusive lá, até minha esposa está com suspeita de dengue, né? Então, quer dizer, não estou falando só do mato ali, mas em volta lá, a rua está muito cheia, está muito suja, muito lixo que eles jogam em frente à minha casa lá, né? Então, eu acho que tem que haver uma limpeza assim nos terrenos, e nós temos que combater, porque o prejuízo que o governo tomará com essas crianças que estão sendo afetadas com esse vírus, não é? Então, olha bem o prejuízo que o país vai tomar com isso. Então, nós temos que cuidar, sim. Nós temos que começar a cuidar dentro de nossa casa. Justamente, nós temos que acertar a casa. Eu acho que foi muito oportuno, está de parabéns.
Mais algum vereador? Está em votação os requerimentos 5, 6, 7 e 8 de 2006, de autoria do vereador Rafael Aquino. Os vereadores que apoiam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 1, 2, 3 e 4 da vereadora Sônia. Em discussão.
Passou, presidente.
Vereador Louro.
Eu só queria fazer um comentário seguinte, que o vereador Rafael fez ali os pedidos para saber das providências e tal, mas no meu entendimento, vou votar a favor até, porque não impede, mas eu acho que esse, agora a gente pedir, por exemplo, igual a senhora pediu no requerimento 2 aqui, remoção de entulhos das ruas, eu acho que até a gente faz o caminho errado. Na verdade, a gente tem que pedir que a prefeitura notifique os proprietários para retirarem, e não ela retirar. Aliás, é um procedimento incorreto que a prefeitura faz ao longo dos anos, né? Há muito tempo é feito dessa forma. A situação só piora, que o município não dá conta de fiscalizar, aliás, eu nem sei se tem ação efetiva de fiscalização, então, e a situação só vai piorando, só piorando. E a pessoa ainda joga o entulho na rua e acha, a pessoa acha, já passaram a achar aqui em Bicas que isso é obrigação da prefeitura, e não é, dado a falta de ação com relação a isso. Qualquer outro lugar que você for, cidades pequenas, vou falar Guarará aqui que eu não conheço bem, Maripá, mas por exemplo, lá embaixo, em Lima Duarte, uma cidade não tão grande, põe entulho na rua lá pra você ver. É na mesma hora o fiscal vem e faz caçamba, filho. Ou então você recolhe e dispensa. Então é só é essa questão. Que eu acho que a gente colocar aqui no requerimento pedindo a remoção do entulho, acho que não deveria ser assim. Deveria pedir providência a respeito do assunto, né? Mas, de qualquer forma, eu voto a favor. Isso é só uma filigrana jurídica, como diria nosso advogado, vereador Rafael.
Vereadora Sônia.
Vereador Louro, eu concordo plenamente com você. Só que quando a pessoa, a moradora do número 68, me procurou, o que ela justificou? Ela falou, eu não joguei o lixo. Outro não jogou o lixo, mas outros jogam e não tiram. Então, eu que não joguei, fico prejudicado. Então, é difícil realmente. Sim, sim. Eu entendo a lei, sei da lei. Estou reivindicando um pedido, né? Dessa família e de outros. E eles, não foram eles que jogaram os entulhos.
Se a prefeitura, né, começasse a cobrar mesmo deles, às vezes eles não permitiriam que a pessoa jogasse entulho na porta
pois
dela.
É, mas eles jogam. Vou te contar, olha, eu fico triste com relação. Isso é uma questão de educação. Tem pessoas onde que a gente. Né? Que pega o lixo e põe na porta da casa da gente. Difícil. Nós temos que fazer um trabalho educativo, de conscientização. Infelizmente, isso acontece.
Mais algum vereador? Requerimentos em votação, número 1, 2, 3 e 4, da vereadora Sônia. Em votação, os vereadores que apoio, permaneço como estão. Um voto. Requerimentos aprovados. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite.